Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chuvas em Minas Gerais e Espírito Santo. Senadores comentam ações para conter os estragos nas 101 cidades em estado de emergência.
O projeto quer acabar com a limitação de prazo para o pagamento do auxílio-doença.
CCJ pode votar criação de Força Nacional de Segurança Pública Permanente.
Boa noite.
Boa noite.
Subiu para 101 as cidades em situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. A Defesa Civil já confirmou 45 mortes e 18 pessoas ainda estão desaparecidas.
O governo federal vai liberar 90 milhões de reais para conter os estragos causados pelos temporais, que também atingem o Espírito Santo. Senadores mineiros comentaram as ações do governo. Ouça os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A medida vai valer por 180 dias e dá prioridade às ações de recuperação dos estragos causados pelos temporais e para a assistência da população. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou que irá disponibilizar 90 milhões de reais para socorrer as famílias e reconstruir as áreas danificadas. Os prefeitos das cidades atingidas têm até quinta-feira para fazer um levantamento de danos, como ressaltou o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro.
É insuficiente, nós sabemos, mas já é um alento para que a gente possa retomar a vida normal, principalmente em Minas Gerais.
Viana também lembrou que o governo vai antecipar o pagamento do Bolsa Família e do FGTS para as vítimas. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, afirmou em suas redes sociais que tem acompanhado de perto a situação e está em contato permanente com os prefeitos das cidades atingidas. Já o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, manifestou seu pesar pelas vidas perdidas e disse que vai se empenhar junto ao governo federal pela liberação de recursos emergenciais.
Um projeto de lei também em análise no Senado quer acabar com a limitação de prazo para o pagamento do auxílio-doença. A proposta está na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
Pela legislação vigente, quando a perícia não determina prazo, o segurado da Previdência Social só poderá receber o benefício do auxílio-doença por 4 meses, no máximo. Caso ele precise de mais tempo, é o segurado convalescente ou doente que terá que comprovar à Previdência a necessidade da prorrogação do benefício. De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta muda a lei dos planos de benefícios da Previdência para revogar esse prazo, que foi inserido na lei por medida provisória. Na avaliação de Paim, se não há uma previsão sobre a duração da enfermidade, é a Previdência que deve verificar se o segurado está em condições de retornar ao trabalho ou se precisa de mais tempo de recuperação.
Eu considero esse projeto muito importante, porque não é o computador que vai dizer quando que quem está em auxílio doença ou acidente deve ter alta. Depois de 120 dias, automaticamente, o computador diz que ele pode trabalhar. Ora, se o perito entender que quer dar para ele 3 meses, 1 mês, 1 ano, ele volta e, consequentemente, ele vai dar alta ou não. Não pode ser um sistema de computador, uma máquina dizer se eu estou preparado, apto a trabalhar.
A proposta estava pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Sociais com o relatório pela aprovação da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. No entanto, a matéria saiu da pauta para reexame da relatora.
A mudança na cobrança de impostos será o destaque das votações do Congresso este ano. Na avaliação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a expectativa é ver a reforma tributária aprovada nas duas casas ainda no primeiro semestre, com a colaboração do Ministério da Economia.
Para Davi Alcolumbre, a conciliação da Câmara, do Senado e do Poder Executivo sobre uma proposta que melhore a vida das pessoas será o caminho. Mas você sabe o que está em discussão na chamada reforma tributária?
O principal objetivo da mudança na cobrança de impostos é a simplificação do sistema tributário brasileiro. Com essa medida, parlamentares acreditam que a reforma pode diminuir o desequilíbrio que hoje existe na cobrança de impostos sobre a parcela mais pobre da população.
Isso porque, segundo o IPEA, os brasileiros mais pobres pagam 26,7% da renda em impostos sobre o consumo. Já os mais ricos desembolsam apenas 10,1%. Um dos pontos previstos nas propostas de emenda à Constituição em análise no Congresso é a unificação de impostos como IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que seriam substituídos por um único imposto sobre bens e serviços.
Uma comissão mista da Câmara e do Senado já foi criada e deve ser instalada em fevereiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Poder Executivo vai sugerir ajustes ao que vem sendo formulado pelo Congresso.
E a Comissão de Infraestrutura vai votar um projeto de lei que torna obrigatória a avaliação anual da Política Nacional de Mudança Climática.
Pela proposta, os órgãos responsáveis deverão enviar relatórios ao Congresso Nacional até o dia 15 de maio de cada ano. A reportagem é de Maurício DeSante.
Os relatórios deverão contemplar pelo menos 3 iniciativas da Política Nacional de Mudanças Climáticas. A primeira delas é o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, que coordena as ações para minimizar os efeitos do aquecimento global. A segunda são os planos de ação, prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, Cerrado e Caatinga. E, por fim, o Fundo Nacional sobre Mudanças no Clima, que financia todas essas ações. O autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a importância de fiscalizar bem esse fundo.
Me parece que é uníssono que ter um fundo, ter fonte de recursos para atender essa demanda que é tão urgente é essencial, mas tê-lo muito bem definido, controlado, fiscalizado.
Os relatórios deverão trazer informações sobre os resultados obtidos pelas iniciativas da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ações para corrigir eventuais metas que não tenham sido alcançadas e um balanço da aplicação do dinheiro destinado às iniciativas. Além disso, a cada 5 anos, as diretrizes deverão ser revistas. O projeto vai passar pela Comissão de Infraestrutura e depois pela Comissão de Meio Ambiente.
A Força Nacional de Segurança Pública pode virar um órgão permanente com estrutura própria. É o que diz a proposta de emenda à Constituição que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Força Nacional de Segurança Pública é chamada a atuar em situações específicas para preservar a ordem pública, como no caso do Rio de Janeiro e Roraima, ou em situações de calamidade, como nas queimadas na Amazônia. A Força não existe como instituição, é apenas uma cooperação de policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos comandados pelo Ministério da Justiça. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, já é hora de criar uma força permanente de segurança pública.
O que a gente faz na PEC é trazer para o texto constitucional esse órgão de segurança que hoje se impõe como uma realidade fática há mais de uma década e com efeitos reais, efetivos, na segurança pública dos estados. E dá para ele agora a condição da criação de um quadro próprio, com uniformidade de doutrina, com treinamento uníssono, sem canibalizar mais as forças policiais estaduais, estabelecendo uma regra de transição para que isso aconteça na medida da disponibilidade orçamentária da União.
A pedido do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a votação da proposta de emenda constitucional será antecedida de uma audiência pública. Senadores querem saber, por exemplo, se é possível conciliar a proposta com a reforma administrativa pretendida pelo governo. A PEC é de autoria da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
A Comissão de Educação e Esporte deve analisar neste ano o projeto que cria o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro.
A proposta visa dar mais transparência ao setor e permitir que clubes e ligas esportivas possam renegociar suas dívidas com a União em até 20 anos, com pagamento de juros calculados pela taxa Selic, mais 1% ao ano.
Além disso, as entidades desportivas serão beneficiadas com descontos no valor das multas, dos juros e dos encargos sociais. A autora da proposta, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, lembrou que essas medidas são necessárias para que as entidades desportivas tenham condições de continuar suas atividades.
Nós estamos dando a oportunidade para esses pagamentos e como contrapartida, que essas instituições, elas realmente promovam a governança, a transparência, e se nós não tomarmos providências sérias na forma de fazer o esporte, fazer uma gestão realmente com a participação de todos os atores, eu digo até os próprios atletas, nós não vamos conseguir melhorar o esporte brasileiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.